Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Este programa tem a ajuda à produção da Google. Muito bom dia. Dois factos nos últimos dias, a Carla já vai dizer quais, fizeram crescer a preocupação em torno da guerra na Ucrânia e crescer também a preocupação em torno da possibilidade de uma guerra nuclear. Ligue-nos até ao meio-dia, 910024185, é o número de telefone para onde pode ligar ou deixe a sua opinião nas nossas redes sociais.
Vamos aos factos. Foram ontem anunciados os resultados dos alegados referendos nas regiões da Ucrânia ocupadas pelos russos, com resultados que variaram entre os 87% e os 99% de apoio à integração na Rússia. Entretanto, foram descobertas rupturas nos dois gasodutos do Mar Báltico, o Nord Stream 1 e 2, que podem ter resultado de ações de sabotagem. No Contra Corrente de hoje, queremos partir destas notícias para tentar perceber se as notícias que nos chegam da guerra da Ucrânia não se estão a tornar cada vez mais inquietantes, com ameaças até de proliferação nuclear do conflito. José Manuel, estás mais preocupado, é isso? Bom dia.
Bom dia. Devo dizer que sim, devo dizer que estou mais preocupado. Está a acontecer, ainda há pouco, que eu perguntava-se agora, eu acho que agora temos um problema pela frente com o que está a acontecer, não é? Primeiro que tudo, aquela operação, enfim, não estou a chamar-lhe a operação, mas aquilo que aconteceu ontem aos gasodutos é realmente inquietante. Tem muito ar, eu já li coisas sobre isso, de uma operação de serviços secretos, típica de quem, da cabeça de alguém como o Putin, que vem dos serviços secretos, que era um coronel do KGB. Não é fácil aquilo acontecer, vamos lá ver. Aquilo são os gasodutos que não têm fissuras, têm buracos. Não têm fissuras, aquilo são buracos. Tem uma malha, digamos, é um tubo de aço, mas não é um tubo de aço fininho, é um tubo de aço que tem entre 27 e 41 milímetros de espessura. 41 milímetros são 4 centímetros, portanto é uma coisa assim de aço muito grossa, não é? Portanto, além disso, estão dentro de uma bainha de cimento armado, portanto, fazer ali um buraco é complicado. A explosão atingiu a escala 2.3 de Richter, portanto, foi sentido, foi medida, aliás, quem disse isto foi Espanha, não é? Portanto, não é ter sido sentida, foi medida.
Sim, mas foi medida.
Foi medida em Espanha. Portanto, nada disto parece ser algo de trivial. Portanto, ora bem, porquê é que nós suspeitamos que possa ter sido uma coisa do Kremlin, além do passado do próprio Putin? É porque a Europa continua ainda muito dependente do gás russo. E depois há, digamos, o receio de que possam existir mais operações destas. Porquê? Porque no Báltico não passa só o gasoduto que vem, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, o Nord Stream 2 não estava ainda a funcionar.
Mas que
não
vai para a Alemanha.
Vão para a Alemanha. Sim. Os dois que vêm da Rússia para a Alemanha, portanto fazem ali uma espécie de bypass à Bielorrússia, à Ucrânia, aos Bálticos, vêm pelo Báltico, é uma ligação direta. Portanto, não passam só esses gasodutos. Por exemplo, ainda na terça-feira passada foi inaugurado um gasoduto que já está a ligar a Noruega à Polónia. Portanto, e que vai permitir, é um do gasoduto que vai permitir à Polónia, no final do ano, dispensar completamente o gás russo. Portanto, aliás, agora, a Noruega, neste momento, já é a principal fornecedora de gás à União Europeia. Já ultrapassou, mesmo quando estava ainda no Nord Stream 1 a funcionar, já tinha ultrapassado a Rússia. Portanto, estamos naturalmente preocupados, porque se aquilo foi feito ali, pode ser feito noutros.
José Manuel, mas não era mais fácil para a Rússia dizer que cortava o fornecimento? Já ameaçou várias vezes?
Eu diria que não, porque, bem, na prática já cortou, porque desde agosto não há, não é? Porque manutenção, faltam peças, isto, aquilo, aquilo outro. Mas eu diria que não, porque a Rússia quer retomar o fornecimento e, portanto, e a Rússia quer jogar com as divisões, possíveis divisões, entre os países da União Europeia. Porque sabemos que, havendo, de uma forma genérica, uma grande união, há fissuras, nomeadamente a fissura húngara. Eu gostei hoje de ver a resposta da Meloni ao Zelensky. Portanto, é uma resposta muito, muito assertiva, digamos assim, não há ali quaisquer qualquer hesitação na resposta que ela dá ao Zelensky, sendo que a Itália é um dos países que depende do gás russo. Portanto, e depois, isto não surge a coincidir com um momento que vai ser um momento de aumento de tensão, que vai ser este momento que estamos a viver. Portanto, os 4 dias dos referendos, os referendos foram marcados literalmente à pressa, não era o que estava previsto. Portanto, nós recordemos que eles eram para ter acontecido antes, não aconteceram porque a situação, enfim, a Rússia nunca conseguiu dominar completamente aqueles 4 oblastes, aquelas 4 regiões, acabaram por acontecer numa altura em que a Rússia ficou, como se dizer, em contrapé, depois da ofensiva há 15 dias, não é? 3 semanas, ucraniana, e tinha que fazer alguma coisa. Putin fez aquele discurso, decretou uma mobilização parcial e, ao mesmo tempo, está a tentar aumentar a parada. Portanto, como? Integrando aquelas 4 regiões na Rússia. Reparemos, isto é muito, tem um lado até bastante, bastante absurdo, não é? Portanto, enfim, os resultados são aqueles que a gente esperávamos. 87% mais baixinho, 99%, há 2 em cima dos 99%, 2 oblastes têm em cima dos 99%. Portanto, há oblastes onde correu o referendo que estão quase livres dos russos, quer dizer, quase livres, estou a exagerar, mas que estão muito, com muito pouca presença russa. Em Zaporizhia, a capital, Zaporizhia, não está ocupada. A central nuclear, Zaporizhia, está. Sim. Mas a capital não está. Portanto, está uma cidade importante, que é Melitopol, mas a capital não está. E, no entanto, eles dizem que a participação foi recorde. Quem ler aquele jornalista português que anda por lá e que aparece na CNN, fica a saber que a participação foi extraordinária, que toda a gente estava muito, muito satisfeita a votar.
Sorriam muito felizes.
Sorriam muito,
por aquelas imagens da vida soviética, estavam, enfim, muito felizes. E eu gostei particularmente daquela fase em que uma senhora dizia para outra: pode votar, eu agora viro-me. Pronto, e tudo aquilo remetia para um imaginário
soviético,
que nós
conhecíamos, literalmente soviético. Portanto, aliás, não estranho, porque, digamos, aquele jornalista é um militante do PCP, não é? Portanto, ele é eleito pela CDU na Assembleia Municipal da Amadora. Portanto, não é uma pessoa que não tenha filiação partidária. Tem. E não esconde, de resto. Portanto,
o que é meritório.
O que é meritório. Quer dizer, não pode esconder, ele faz parte de uma Assembleia Municipal. Portanto, digamos assim. O que mostra até que ponto a posição do PCP a dizer que está contra Putin também é, enfim, é mais retórica do que real. Enfim, mas isso é outro assunto. É outro assunto que o que nós esperamos que aconteça é o que aconteceu na Crimeia em 2014. E o que aconteceu na Crimeia em 2014 foi o referendo, tal e qual como agora, depois um decreto presidencial de reconhecimento do referendo e, imediatamente, um tratado de adesão à Rússia. Tudo isto numa sequência de poucos dias, tal como agora está previsto. Aliás, os líderes daquelas regiões já anunciaram que vão ao caminho de Moscovo.
Sim.
Já anunciaram para dar a boa nova a Putin. Mas aquilo tem uma das consequências que mais se teme destes referendos é, há várias consequências. Uma delas é, já falamos melhor dela, que é aquilo ser considerado território russo, o que é que isso pode significar. Mas uma das coisas que significa é que vai ser possível decretar a mobilização naqueles territórios. O que não, para combater em qualquer parte. Aquilo não estava a ser fácil. Aqueles territórios tinham milícias. E essas milícias, quando, por exemplo, queriam levá-las para o território do lado, quer dizer, as de Luhansk para Donetsk ou as de Donetsk para Luhansk, havia motins. Ora bem,
porque essas milícias queriam defender apenas os seus próprios territórios.
Só o seu quintal, digamos assim. Agora não será assim. E agora podem ser mobilizados não apenas os que já, digamos, os voluntários, que era o caso das milícias, mas muitos cidadãos que terão ficado lá. Portanto, aquilo, grande parte das pessoas foram-se embora. Aquilo ficou muito esvaziado, está muito esvaziado. Mas há pessoas que ficaram lá por razões, sei lá, pode haver milhares de razões. E essas pessoas podem ser mobilizadas para combater contra o seu país. É isso que está em causa. Haverá lá pessoas que, não, que querem fazer isso, são rebeldes, mas há outras que não querem, por isso estavam sossegadinhas. Agora podem ser mobilizadas, sendo que o período normal da mobilização na Rússia é 1 de outubro. Portanto, está tudo certo. Quer dizer, a sequência está toda certa para isso. Sendo que em Kherson, as autoridades já proibiram que saíssem da região todos os homens com menos de 35 anos, não é com menos de 23, é menos de 35, em Melitopol, portanto, a tal povoação ocupada em Zaporizhia, já estão a tentar criar uma milícia de um batalhão de 3 mil membros, e não está a ser fácil, o objetivo é até 10 de outubro, e em Luhansk, já há ordens de mobilização para todos os homens que lá estejam. Sendo que há nesses dirigentes a expectativa que no dia em que isto for declarado haverá mais tropas russas que entrarão por ali adentro. Eu não sei se isso é verdade, porque não sei se há disponibilidade de tropas russas para isso. Aquilo que sabemos ou que julgamos saber, enfim, sabemos porque há imagens de vídeos colocados nas redes sociais pelos próprios soldados mobilizados, é que eles estão a ir para a frente, às vezes com 24 horas, apenas para dizer, olha, qual é o meio de transporte, quando é que vais, quer dizer, porque 24 horas não se treina ninguém, não é? Ninguém. Eu li há pouco tempo um artigo de um general americano que foi responsável pelo recrutamento e que diz, os Estados Unidos é um país que tem essencialmente o dobro da população, talvez até um pouco mais, do que tem hoje a Rússia. Já foi mais equilibrado, mas hoje é assim. Você está a minguar, os Estados Unidos estão a aumentar. E mobiliza todos os anos 250 mil soldados e treina-os. Portanto, ele diz que mobilizar 250 mil soldados e treinar ao longo de um ano é não só uma tarefa ciclópica, mas uma tarefa que é difícil para os próprios Estados Unidos. Como é que se mobilizam 300 mil em 15 dias?
Portanto, não, mesmo sendo reservistas, como Putin...
Mesmo sendo reservistas, e que não estão a ser, não é? Não estão a ser. Aliás, uma das coisas muito curiosas é que eu já falei aqui dela, aquela jornalista, enfim, diretora da televisão pública, parece incomodada com isto, porque no ar já disse que conhecia pessoas que eram mais velhas, que eram estudantes, que tinham profissões necessárias e que estavam a ser mobilizadas e não percebeu o que estava a acontecer. Então ela já fez este desabafo no ar, o que mostra que as coisas não é só umas revoltas e não é só propaganda dizer são os traidores que não querem vir. Mesmo os propagandistas, que ela é uma propagandista do regime, estão com alguma perturbação. Ora bem, depois há outra coisa que é aquilo que toda a gente espera que vá acontecer, não é? A partir do momento que aquelas regiões são anexadas, a partir daí o discurso vai mudar e vai ser, a guerra aí é uma guerra contra a mãe-pátria. Portanto, tentando recuperar a ideia da mãe-pátria, que é uma ideia que de vez em quando, na Rússia é muito importante. O próprio Stalin recorreu a ela quando estava com os nazis à porta de Moscovo, não é? Portanto, porque só a mobilização comunista não dava, era preciso ir ao velho patriotismo e recuperar toda aquela gente. E a partir desse momento, a questão que se coloca é como é que vai ser tratado os combates que estão a ocorrer dentro da mãe-pátria, porque a ofensiva para Kherson é dentro da mãe-pátria, o que está a passar agora já em Luhansk é dentro da mãe-pátria, os combates em Donetsk são dentro da mãe-pátria e por aí adiante. Portanto, até que ponto é que, primeiro, este discurso vai colar na Rússia e até que ponto é que isso vai justificar da parte da Rússia a percepção de que vale a pena, quer dizer, podemos escalar isto, podemos passar isto para outro, usar outras armas, nomeadamente para defender.
Portanto, a partir daqui muda aquilo que a história nos disse em relação à Crimeia.
Muda, porque vamos lá ver, a Crimeia já houve, se reparar bem, houve ataques na Crimeia, portanto, com drones, mas nunca houve uma reivindicação clara por parte da Ucrânia que tinham sido obra, digamos assim, do seu exército. Portanto, houve ali sempre uma ambiguidade. Agora, aqui é diferente. Quer dizer, aqui é claramente diferente. Por exemplo, o Oblast de Kherson está dividido, não sei se, enfim, não será a meio, mas os combates são dentro do Oblast, não são fora. O mesmo se passa em Donetsk. Donetsk nunca foi totalmente ocupada pelos russos. Portanto, os combates que há, nomeadamente aquela... agora não lembro o nome daquela povoação que está a ser... Enfim, que há combates lá há imenso tempo, os russos tentam conquistar e não conseguem. Tudo isso é dentro do próprio Oblast. Nos últimos dias, houve povoações do Oblast de Luhansk, que já estava todo ocupado pelos russos, que voltaram para as mãos dos ucranianos. Portanto, agora, a questão também é muito saber até que ponto é que agora na escalada há vários domínios. É o domínio de saber se vamos usar outras armas, já lá vamos a ele, e o domínio de saber até que ponto é que se vai tolerar na população russa que os homens sejam usados basicamente como carne para canhão. Até que ponto é que os próprios generais russos estão disponíveis para isso? Até que ponto é que a própria elite russa está disponível para continuar esta aventura? O Putin deve estar a pensar, sei lá, se calhar está a pensar em, quer dizer, em coisas que aconteceram no passado. Agora, esta lógica de dizer que é a mãe pátria e é sagrada por causa disso, tem sido usada sistematicamente pela Rússia e no tempo da União Soviética. Por exemplo, uma coisa que até foi, e o ponto a que isto chega é incrível, quando foi a invasão da Checoslováquia, que foi em 1968, portanto já foi há muito tempo, portanto, o que estava a passar era que havia uns comunistas reformistas, uma espécie de antepassados do Gorbachev, que queriam dar mais liberdades. Um dos argumentos usados pelo Brezhnev, que era na altura o líder soviético, junto dos líderes da República, na altura era a Checoslováquia, não era, eram os dois países juntos, era que aquilo era uma revolta contra a União Soviética, porque aquele sangue, porque aqueles terrenos, aquelas terras da Checoslováquia tinham sido libertadas pelo Exército Vermelho e estavam empapadas com sangue russo. Portanto, isto foi usado como argumento para eles invadirem um país que não era deles. Não era deles, estás a ver? Ali é muito diferente. Portanto, isto pode perfeitamente voltar. Agora, Putin está a correr riscos, não é? Portanto, a fazer isto tudo.
Desculpa interromper. Os soviéticos foram muito eficazes a combater e exatamente a defender, ou acabaram a ser eficazes, até porque depois tiveram acesso a outro tipo de armamentos, nomeadamente, e de materiais que vieram dos Estados Unidos, mas na defesa da mãe pátria.
Sim.
Eles não têm, e sobretudo nunca tiveram bem sucedida, experiência de combater fora desses territórios.
Sim, tem ofensiva sobre Berlim, não é? Portanto, já é
pronto,
fora dos
mas
territórios.
Aí, quer dizer, naquela
pronto,
coisa
mas
que
era
também...
Mas na fase final da
enfim,
guerra.
Enfim, não é? Quer dizer,
na fase final da guerra. Eu já falei aqui daquela batalha importante, que é Kursk. Sim. É uma batalha, digamos, que a seguir a Stalingrado é a batalha que destrói todas as hipóteses dos alemães voltarem a atacar.
Uhum.
E na batalha de Kursk, basicamente os russos se entrincheiraram-se.
Uhum.
Portanto, inclusivamente os tanques, os famosos T-34, eles punham-nos enterrados na terra como para uhum. não serem atingidos pelos novos Panzer. Havia uns Panzers novos que iam ter os Tiger, acho que se chamavam, que o Hitler tinha ficado à espera deles para entrarem nessa batalha. E depois atrasou muito a batalha, aquilo depois correu tudo mal para os alemães. Mas foi um empate, nem sequer foi uma uhum. vitória. Mas foi, quer dizer, estrategicamente foi uma derrota alemã. Do uhum. ponto de vista da batalha em si, se fôssemos vir só a batalha, ela foi um impacto.
Porque
não é?
O que é interessante, e aí Portugal tem algum... Portugal, quer dizer, cenários que nós conhecemos muito bem, acabam a revelar isso. Por exemplo, os russos estão em Angola, eles chegam a Angola antes da independência, em 1975, eles já lá estão antes, criam-se, aliás, várias manobras de diversão para que eles pudessem desembarcar material e esse material ia para o MPLA, com a devida ajuda de boa parte das Forças Armadas Portuguesas e de alguns grandes militares, grandes no sentido da patente, mas eles não combatem. Quando é preciso combater, eles vão pôr os cubanos, literalmente.
E os cubanos, aliás, há aquele momento de 77,
que tanta 77, gente fala.
77, tanta gente fala.
Cita,
há dúvidas sobre de que lado é que estavam os russos.
Pois,
os cubanos é que decidiam aquilo para o lado do
os russos não combatiam. não combatiam. Portanto, há este lado de eles não têm.
Quer dizer, o Nito Alves estava convencido que tinham os russos do lado.
Pois, mas depois não tinha.
Mas os russos, face aos cubanos, ficaram nos quartéis, digamos assim. Bem, mas enfim, são outras... São
mas
outras...
isto apenas para dizer, não têm próprio... Eu sei que, apesar de tudo, a Ucrânia é logo ali. E pode fazer-se... E aquilo pode... E a história pode fazer-se aquilo passar por mãe pátria. Mas, se não há o argumento da mãe pátria, é de facto difícil.
Mas, repara, eu acho que há neste momento dois riscos que o Putin está a correr. Um risco é ele próprio estar a começar a intervir como comandante militar.
Uhum.
E o outro risco é aquele que temos falado já aqui muito, tem-se falado muito na rádio, que é o risco de estar a começar a chamar muita gente e, portanto, ter criado a percepção no povo russo que aquilo não é uma guerra longínqua, é uma guerra que pode bater à nossa porta. Portanto, já falámos muito dessa revolta.
Sim.
Agora, o facto de ele estar a envolver-se no comando, por exemplo, há notícias, não sei se não foram confirmadas, não vi confirmação, de que as unidades que estão a combater em Kherson têm noção de que podem ficar cercadas,
uhum.
precisamente por causa, já falaste também disso, do rio que passa ali, do Dnieper, e que as pontes já foram todas abatidas pelos famosos Aimars, e portanto há ali umas pontes improvisadas para passarem as tropas, mas isso não dá para manter aqueles milhares de soldados que ali estão russos, e que eles terão pedido para recuar, e o Putin não deixou que eles recuassem.
Isto lembra alguma coisa quando se anda para trás na história, não é?
Pois, lembra muitas coisas, só que eles podem... Olha, lembra nomeadamente as ordens do Hitler,
ao general Paulo, só uma coisa, só uma pequena interrupção. Naquela comunicação do Putin há uma coisa que a mim me fascina, que são os telefones.
Naquela comunicação ao país.
Aqueles telefones que estão sempre por trás.
Sim,
é uma coisa...
aqueles telefones, faz lembrar aquelas coisas, consultório médico, boa tarde, aqui dos anos 80. Aqueles telefones, tudo aquilo...
Tem um lado soviético,
mas não foi,
mais uma vez.
Mas não foi...
Com etiquetas de papel até coladas.
Há ali um lado, quer dizer, ou aquilo escapou ou poderá ter uma mensagem subliminar, mas aí realmente começamos a ter algo de desacerto. Não sei se vocês sentem isso. Quer dizer, o mundo está à beira de uma guerra que pode levar desta para literalmente pior. Mas...
Sim, mas repara, o Putin deve ter noção dos riscos que corre, porque isto já aconteceu no passado. E já correu mal. Por exemplo, o Stalin não dava ordens diretas. O Stalin teve um grande marechal, que depois foi o... Que conseguiu, quer dizer, ele tinha morto uma série deles antes, não é? Da guerra, e portanto aquilo estava fragilizado, mas depois encontrou um grande marechal e não dava as ordens diretas, ao contrário do Hitler. Mas já houve quem fizesse isso no passado da Rússia. E que acabou muito mal. Chama-se Nicolau II.
Uhum.
Nicolau II, na Primeira Guerra Mundial, foi para a frente. Apesar de lhe terem dito, olha, que a partir deste momento, sendo tu o comandante, se as coisas correrem mal, e correram, és tu o responsável. E, enfim, mitologia do Czar, isto era muito, muito complicado. E seguramente que o exército russo quer recuperar destes problemas que está a ter, mas há muitas pessoas que... colocam a dúvida sobre até que ponto eles vão suportar isto até ao fim, até que ponto é que vão, não haverá um momento qualquer em que eles dizem chega e engendram qualquer coisa. Nós temos aquela ideia.
Quando dizes eles, José Manuel,
quer dizer, podem
falas
ser os,
das
podem
elites,
ser, elite, pode ser os
generais,
povos militares,
sim.
Os generais, podem ser outras elites em Moscou, onde se percebe que há problemas. Aquilo que se passou, nós já falámos disso aqui, daquele atraso de anunciado para a noite, depois só dito no dia seguinte, aquela comunicação, é porque ali houve necessidade, pelo menos, de afinar coisas que não estavam totalmente combinadas. Portanto, há um sinal de que ali há alguma desordem, digamos assim, não é assim, já não é uma coisa completamente rígida como havia. Aquilo que aparentemente, neste momento, é o que está a acontecer, que é atirar carne para canhão. O que eles estão a fazer é tirar carne para canhão, literalmente. Os nossos comentadores aqui no momento de guerra têm explicado isso muito bem, não vou estar a repeti-los. Isto cria percepções, e já houve situações em que líderes russos foram apiados, e foram apiados pensando-se que eles eram impossíveis de apiar. Logo quando morreu Stalin, toda a gente esperava que ficasse in charge, digamos, que ficasse encarregado das operações, era um senhor chamado Laurent Beria, que era o chefe do KGB. E o Beria, os outros membros do Politburo, fizeram-lhe um cerco, isolaram-no numa sala, depois meteram-no numa cave e acabou a Sibéria. Portanto, um dos homens que construiu isso, chamado Nikita Khrushchev, não lhe fizeram mesmo, não meteram numa cave, mas fizeram uma coisa parecida.
Ah, apesar de tudo, foi bastante melhor, porque só foi bastante plantar melhor. Batatas.
Pois, foi bastante melhor, não lhe aconteceu mesmo. Portanto, foi afastado também, precisamente no momento, o Beren era porque tinha um receio que ele fosse fizesse o mesmo que Stalin, o Khrushchev era porque ele estava a
tentar dar momentos... para os parâmetros soviéticos era um monstro, quer dizer, literalmente falando.
Sim, completamente.
Até para os parâmetros soviéticos.
E o Khrushchev tinha, muita gente viu que aquela braço de ferro que tinha corrido mal, com Cuba, e portanto acham que ele é frouxo, é fraco, e portanto foi visto como uma derrota e ele é afastado. Portanto, eu acho que o Putin tem estes exemplos na cabeça e que é complicado. Agora, do ponto de vista das pessoas, quando há essa percepção que aquilo chega à casa, é uma situação que pode ser grave, porque começou com o Afeganistão, no Afeganistão, quando começou a pesar mesmo nas populações rurais, isso é complicado. Há uma frase muito, muito curiosa, escrita por um escritor que escreveu, aliás, um livro muito interessante sobre a Rússia de Stalin, é que, portanto, chamado Peter Pomerantsev, ele disse uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a guerra na Ucrânia era suposta a ser uma espécie de um filme, portanto, um filme, uma coisa rápida, sem nenhum sacrifício pessoal para os russos. E há uma coisa de que os russos têm mais medo do que do Putin, que é de uma guerra nuclear. Ora bem, é precisamente a possibilidade de uma guerra nuclear que começa a estar em cima da mesa, e é isso que, de facto, assusta muita gente, não é? Portanto, não é... Ainda ontem, o Medvedev foi aquela figura de palha que foi usada como presidente da Rússia para o Putin sair um bocadinho e depois voltar outra vez, não é? Portanto, o Medvedev colocou no Telegram um post a dizer que, se for preciso, vamos para a guerra nuclear. Portanto, temos os demagogos do outro lado do oceano e da Europa não vão morrer por causa de um holocausto nuclear. Portanto, nós faremos na Ucrânia aquilo que entendemos, basicamente, é o que ele está a dizer. Portanto, agora, mesmo não querendo, há uma coisa que temos que estar conscientes, é que uma das coisas que faz parte da doutrina militar soviética é escalar para depois desescalar. Portanto, isso faz parte, não é? Portanto, o que eles estão a fazer é aquilo que vem nos livros. Portanto, e aquilo que também vem nos livros é que, em situação de aflição, o comandante no terreno pode usar armas nucleares. Táticas, chamadas armas nucleares, táticas de que temos aqui falado tanto. Há uma grande dúvida, não há sinais de que elas já estejam no terreno. Ao contrário das armas nucleares estratégicas, aquelas que estão nos mísseis, que foram postas em estado de prontidão, não há sinais que haja movimentações para colocar, por exemplo, em Kherson, por causa de quem lá está a ficar cercado, elas poderem ser utilizadas. Não há essa indicação. Mas, quer dizer, pode ser que não se saiba bem o que é que vai acontecer. Portanto, há aqui muitas ameaças.
E se isso acontecer, José Manuel, também percebemos até por declarações recentes deste lado que as coisas não vão ficar por aqui. Isso pode dar aso a que haja, de facto, uma participação mais formal da NATO no terreno?
Essa é a grande dúvida. Eu tenho estado a ler e a ouvir algumas coisas sobre o que é que pode ser feito. E há muitos cenários, não é? Portanto, sendo que há muita percepção de que não se pode repetir na Rússia o que aconteceu na Síria. Na Síria, o que é que aconteceu? A Síria aconteceu que, num primeiro momento, foi a administração Obama, colocou as chamadas linhas vermelhas. Portanto, e uma das linhas vermelhas, mais draconiana, era não há utilização de armas químicas. E houve. E da primeira vez que houve, não aconteceu nada. Portanto, houve uma segunda vez uma utilização. E aí já aconteceu. Aí já houve um raid, comandado pelos Estados Unidos, para destruir as fábricas de arma químicas. E ainda houve uma terceira. E quando veio a terceira, então arrasaram aquilo completamente. Agora, a Síria não tinha armas nucleares, só tinha armas químicas, não é? Portanto, a Síria não possuía mísseis balísticos. O que é que pode ser feito? Enfim, há áreas, podem ser feitas os chamados ataques simbólicos, portanto, dirigidos, cirúrgicos, dirigidos aqui ao... Enfim, postos até dentro da Ucrânia, há hipótese, portanto, naquele território que agora fica, que é contestado pela comunidade, que será sempre contestado pela comunidade internacional, ou, mais longe que isso, ou quebrar, enfim, no momento em que se quebram tabus, quebram-se todos os tabus, mas fazer algo que é destruir os satélites russos, que no fundo permitem que o exército russo e que os mísseis russos e que as armas russas não sejam completamente cegas. Elas já são um bocadinho vesgas, mas não sejam completamente cegas. Portanto, estamos a falar de satélites de vigilância, satélites com GPS. Os russos têm um GPS diferente. Não usam o nosso GPS. Criaram, têm uma rede própria, o que é natural, não é? Porque o GPS foi criado para fins militares. Mas destruir isso, portanto, fazer esse tipo de coisas. Mas isso é, digamos, o espaço tem sido uma área... de tabu absoluto, mesmo no tempo da Guerra Fria. Portanto, fala-se, eu ouço dizer estas coisas, não há... ouço perguntar, não é? O que é que vão fazer? Ainda ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia está em, não sei se é Nova Iorque, se é Washington, está nos Estados Unidos e perguntaram-lhe, mas se houver armas... Ele falou de armas nucleares novamente. Se houver armas nucleares, o que é que vai ser feito? Ele naturalmente não respondeu, o Biden não tem respondido, mas têm sido chamados os adidos, sei que pelo menos no Reino Unido aconteceu isso, têm sido chamados os adidos militares das embaixadas, provavelmente para lhes passar algum recado sobre o grau...
Portanto, esses cenários estarão a ser ponderados, é o que teremos...
Espero que estejam, não é? Eu só espero que estejam, não concebo a hipótese, neste momento, os comandos, designadamente da NATO, dos Estados Unidos, do Reino Unido, espero que também da França, estejam a considerar todas as hipóteses, com os seus prós e os seus contras, e ver o que fazem se houver, uma utilização de uma arma nuclear tática, ou mesmo de armas químicas, que será, em princípio, no teatro da Ucrânia, ou algo mais dramático do que isso, que eu nem quero imaginar o que é que possa ser. Portanto, não sei até que ponto é que nós podemos prever o futuro. Agora, sem dúvida que a situação é muito, muito complicada, porque Putin, no fundo, fez tudo aquilo, tem feito tudo aquilo e está a atuar de uma forma muito parecida com a forma como atuaram os regimes totalitários fascistas na Europa há 80 anos, não é? Só para ter uma ideia. A gente fala, vem aí o fascismo em Itália. Não é em Itália, na Rússia já há fascismo. É um Estado organizado em torno do culto do líder. É um Estado que tem, que alimenta o ressentimento histórico. É um Estado que indotrina a sua juventude. É um Estado que demoniza os seus inimigos. É um Estado que... se alimenta de mentiras. Lembra-se do que o Goebbels dizia, uma mentira repetida muitas vezes, passa a ser verdade. Portanto, tem uma ideologia de domínio do seu povo, neste caso o povo russo, e aquela todo o discurso do Putin sobre russos e ucranianos tem tudo a ver com isso. Tem uma estética de machismo marcial, protagonizada pelo próprio Putin. E mais do que isso, uma doutrina de martírio e de heroicidade, não é? O Putin condecorou as brigadas que estiveram em Bucha, fazer aqueles massacres que hoje em dia ninguém duvida que aconteceram, não é? Portanto, e mais importante que isso tudo, tem práticas de violência absoluta na repressão dentro de casa e de métodos de guerra que só recordam a Segunda Guerra Mundial fora de casa. Portanto, tudo isto é a realidade que temos pela frente, portanto, é uma realidade que temos que enfrentar, sendo que é muito difícil perceber o que vai fazer um homem, como eu já disse várias vezes, encurralado. E Putin está muito encurralado.
E explicaste bem todos os tabuleiros que estão aqui em cima da mesa. Vamos voltar por isso no Contracorrente a fazer o ponto de situação desta guerra. Já vai em mais de 7 meses, agora com estes dados novos em cima da mesa, os referendos, as suspeitas de sabotagem no Nord Stream 1 e 2 e esta escalada verbal com fuga de cidadãos russos do país. António José Tel, professor catedrático de História na Academia Militar, bom dia. Obrigada por estar mais uma vez aqui no Contracorrente. Professor, na semana passada dizia que acreditava que Putin tinha muita vontade de terminar com a guerra. Mantém essa ideia?
Putin está desesperado para terminar com a guerra. Mais do que isso, ele sabe que se não terminar com a guerra nos próximos meses, ele termina. Porque ele está perante uma pressão internacional insuportável. É o único poder internacional que pode dar o xeque-mate, sem ser com uma guerra nuclear estratégica, obviamente, é a China. E a China está claramente a fazer essa pressão, está a dizer muito claramente, termine com a guerra rapidamente. Porque a China está a ver o seu interesse fundamental em causa. E esta medida de Putin tem que ser entendida assim. Vamos a ver, por isso simplesmente o que podemos assumir a partir da lógica. Primeiro, as medidas que Putin tomou, nomeadamente fazer o referendo, que obviamente é uma santuchada, mas fazer esse referendo no sentido de anexar os territórios da Ucrânia que são sujeitos a referendo, é uma medida de não retorno. O que ele está a dizer com isto é, a partir daqui não há negociações, porque a Ucrânia nunca irá negociar perante o quatro dos seus territórios, que nem sequer estão completamente ocupados pela Rússia, que são anexados pela Rússia. Pois é uma medida de não retorno, também na medida em que permite praticamente a escalada em termos militares legalmente por parte da Rússia. Permite a mobilização e permite a utilização de armas nucleares, porque a partir daí é o território russo que está a ser atacado. Portanto, estas medidas são uma fuga para a frente, são uma fuga desesperada quem quer rapidamente chegar a uma conclusão e são uma fuga que é de alguém que não vai recuar. O que é que vai acontecer aqui? Em primeiro lugar, como já tive a ocasião de dizer, inclusive acho que aqui na Rádio Observador, em primeiro lugar, a ofensiva ucraniana que ainda está em curso não irá durar muito tempo por questões de clima. Por isso, simplesmente, as chuvas do outono vão paralisar a movimentação. Dá algum tempo para a Rússia mobilizar, refazer as suas unidades e criar algumas unidades novas. Depois vem aí o inverno e vem o frio do inverno e o movimento torna-se possível. O que vai acontecer, tudo indica, é que nessa altura a Rússia tentará uma ofensiva convencional. Se ela funcionar e se a Ucrânia, que está nesta altura também, estamos a falar do inverno, sujeita a fortes pressões da Europa, se a Ucrânia recuar, muito bem, é uma solução para a guerra. Se não, a Rússia faz a escalada. Mas não há, para mim não tem qualquer razão muito simples. É que é o regime de Putin que está em causa. E quando o regime de Putin está em causa, ou seja, é a cabeça de Putin que está em causa, ele faz tudo antes da cabeça dele recuar. Se o deixarem fazer, ele fará tudo. Portanto, a escalada aí só pode ser a utilização de armas nucleares. Ou seja, o período de perigo será o período final deste ano. Porque se isto não fosse feito assim, se estes não fossem os planos de Putin, não fazia absolutamente nenhum sentido estas medidas que tomou. Estas medidas seriam ridículas, porque certamente ele não estava à espera que este referendo fosse aceito internacionalmente. Nem estava à espera que este referendo não fosse levantar problemas significativos internos, como está a acontecer. Já agora uma observação. De facto, há fortes divisões no Kremlin, mas todas as indicações que vêm das melhores fontes informadas a que nós normalmente temos acesso é que o partido mais forte no Kremlin é o partido pró-guerra, não é o partido pró-paz, pró-conciliação. E, nomeadamente, Medvedev é uma dos porta-vozes desse partido. Mas esse partido é o mais forte entre os militares.
Portanto, qualquer contestação interna não será muito difícil que prevaleça neste momento na Rússia.
Há uma divisão forte, a contestação está a aumentar e está a crescer claramente, e estas manifestações e esta fuga que assistimos é um claro sintoma disso, mas em termos da máquina militar e económica, é o partido para a guerra que prevalece neste momento, não é o partido para a paz. Ou seja, as hipóteses de uma escalada são mais do que muitas. As hipóteses de uma escalada são praticamente esmagadoras. E ela vai acontecer. E a janela de perigo, a período de maior perigo, vai ser justamente no final do inverno. Por uma razão muito simples, Putin não pode prolongar esta guerra intensa. É o checkmate para ele, é a morte para ele. Ele sabe isso. Portanto, ele está desesperado de encontrar uma saída. E está desesperado de encontrar uma saída fazendo a fuga para a frente, que é o que ele está a fazer neste momento.
E o que
portanto, entramos num período muito, muito grave e muito perigoso, que só poderá ser detido com uma iniciativa forte do Ocidente, que também só poderá ser tomada pelos Estados Unidos, como é evidente.
E era por aí, professor, o que é que será uma iniciativa forte? O que é que pode acontecer do lado do Ocidente?
Sem pensarmos em termos militares, embora também seja possível fazê-lo, só estou a ver uma possibilidade, e essa possibilidade é pressionar fortemente a China para que a China obrigue a Rússia a recuar. Se a China disser à Rússia, meus senhores, deixamos de comprar os vossos produtos, não estamos de acordo com o caminho que está a seguir, está a levar o mundo para uma liberalização, prejudica-nos a todos, mata o nosso objetivo principal, como tal, acabou. Vocês têm que arranjar uma solução e deixamos de comprar os vossos produtos. Isto é o checkmate. A Rússia tem mesmo que recuar. A questão está em levar a China a dizer isso. Isso implica negociar com a China. A China, sem dúvida, vai querer alguma coisa em troca. Portanto, é preciso negociar.
E vê sinais que isso aconteça quando até tivemos uma recente tensão a propósito de Taiwan entre China e Estados Unidos?
Isso são... não tem significado em termos do quadro geral. Não tem significado em termos do quadro geral. São ensaios, é simplesmente balões de ensaios que são lançados para ver o que é que acontece. Neste caso, ainda por cima, muito provavelmente devido a um disparate tremendo daquela senhora Pelosi, que de facto não está enquadrada dentro da estratégia americana. Agora, mas isso são fé de inverno, não têm significado. Um dos problemas das análises é ter o cenário geral, não perder de vista o que é importante e o que é secundário. Essas negociações necessariamente terão que ser não públicas, até porque as coisas que se concedem, que as coisas que a China vai pedir, possivelmente serão concedidas. O que está em jogo neste momento é bastante mais do que estava em jogo há uns dias atrás. Essas coisas não podem ser concedidas publicamente.
Mas que estamos a falar em aproximações comerciais?
Estamos a falar em cedências em múltiplos campos. Ou seja, para que a China faça isto, é preciso que a China entenda que o campo alternativo está aberto. E o campo alternativo é o entendimento geral com os Estados Unidos. Isto implica haver um entendimento sobre regras de jogo, implica haver um entendimento sobre esferas de influência. E se a China obtiver as cedências neste campo que ela julga que merece, ela chegará a um acordo. Portanto, a iniciativa aqui tem que ser, neste momento, diplomática e tem que ser multifacetada. Esta é só uma das facetas. Quer dizer, não tem 3 horas para estar a indicar-lhe as coisas que devem ser feitas na Europa, no Médio Oriente. Mas, por exemplo, uma das coisas que deve ser feita é criar problemas à Rússia em tudo que sejam pontos de interesse para ela, desde a África ao Médio Oriente, a começar na Síria, por exemplo, e no Irão, e criar problemas sérios. Mas isso... tem que ser lá indiretamente, porque não é com ofensivas militares que se faz isso. Mas isso é possível. Portanto, criar problemas de tal modo sérios que de alguma maneira ela entenda que não pode fazer a escalada. Porque senão ela fará. Se a ofensiva convencional que irá tentar, de inverno como ela gosta, ou se essa ofensiva convencional falhar, ela fará a escalada. Quando Putin diz que não é bluff, é das poucas coisas que ele diz que é verdade. Porque senão nenhuma destas medidas faz sentido. Seriam medidas desprovidas de sentido, seriam medidas loucas. Mesmo assim, a Rússia não é louca, não é?
António José Telo, muito obrigada.
Nada,
um bom dia para o professor António José Telo, é professor de História na Academia Militar. E aqui, Helena Matos, desviar o foco para a China. A China terá de ser um protagonista importante para desbloquear esta situação.
Olha, se não te importa, vamos ao funeral da Rainha Isabel.
Vamos.
Nós cometemos um erro quando comentámos aquele funeral em várias televisões, rádios, jornais. Houve outro líder que chegou de carro que não foi de autocarro. Portanto, tivemos o presidente dos Estados Unidos, que foi na pista, não é? Aquelas viaturas, e não era apenas viatura dele, também uma viatura de segurança. Foi considerado uma exceção, tendo em conta todo um conjunto de razões, tudo resumido e explicado, é que os Estados Unidos são a grande...
Vários presidentes assassinados, não é?
Pronto, já tiveram vários presidentes assassinados, mas outros países também. Quer dizer, são os Estados Unidos. Mas houve outro vice-presidente que chegou numa pequena viatura. Eu sei que era assim uma espécie de uma carrinhazinha. Foi vice-presidente da China. Agora, na altura, no próprio funeral, não é? Nós vimos a chegada do presidente Biden, mas não percebemos como é que tinha chegado o dirigente chinês que estava presente naquele funeral, em que até líderes mundiais que nunca tinham ido a um funeral fora do seu país, de outro líder, o caso do imperador do Japão, foi tudo naqueles autocarros, luxuosos é certo, mas foi tudo autocarrozinho. Por acaso tive curiosidade e resolvi estar a rever algumas imagens, até porque queria ver outras coisas, e percebi, o vice-presidente da China foi de autocarro. Portanto, o mundo já mudou muito, não é? Mas se ele não quer ir de bicicleta no próximo funeral que houver, é bom que tenha, ou que não queira ficar apiado, como aconteceu em sua casinha, como aconteceu aos russos, é melhor então e certamente que os chineses têm hoje uma perfeita noção do seu papel no mundo, não é? Que se nota nestes pequenos detalhes. Eu aos dirigentes chineses juntaria também, embora com outro peso no mundo, mas com uma grande influência também, que é a Índia. E a Índia parece estar a ficar, até porque a Índia, ao passo que a China, nós percebemos que tem ambições muitas de uma perspectiva de vir a ser uma grande potência mundial, se os russos não têm propriamente experiência de combater fora daquilo que são as suas fronteiras reais e políticas, os chineses, o caso ainda será mais difícil, mas a China tem essas ambições. As coisas, né, sabemos que se comporta com uma voracidade enorme por recursos energéticos, tem muita dificuldade em estabelecer alianças no sentido de aliados propriamente ditos, isso nota-se muito na sua dificuldade, por exemplo, em estabelecer relações dessa natureza em África, onde tem uma presença muito expressiva, mas depois as coisas não conseguem passar muito além disso, da questão da presença em termos de adquirir recursos, não uma certa incapacidade de estabelecer alianças políticas, mas já há coisas que mudaram. Isso notou-se naquele funeral em Londres da Rainha Isabel, os sinais de um mundo em mudança. Temos depois a Índia, que é mais uma potência, se quisermos, comercial, mas que o presidente Modi começa mesmo a dar sinais, houve umas declarações anteriores que isto não era o tempo para se fazer a guerra, e agora nos últimos dias começa mesmo a ver alguns sinais de uma certa exasperação com Putin. E para onde é que esta guerra está a levar? É claro que nós, na nossa cabeça, acontece um bocadinho como quando foi do 11 de setembro e vimos aqueles aviões entrarem por aquelas torres. Nós só tínhamos visto aquilo nos filmes e estava lá sempre o herói, não é? Ou era o Bruce Willis, ou depois ou podia ser o James Bond, ou podia ser não sei o quê, ou o Schwarzenegger, que resolviam aquilo. E de repente aquilo estava a acontecer na realidade e nós não tínhamos ali ninguém para resolver aquilo e tínhamos de enfrentar o que estava a acontecer. E aquilo que nós temos aqui, com este cenário de um possível confronto com recurso a armamento nuclear, é algo que nós passámos a vida a efabular, ou seja, nos filmes, na ficção, vivemos muito esta espécie deste terror, mas é como quando, é algo de infantil nisto, é como quando somos crianças, às vezes gostamos de imaginar assim uns cenários de tragédias, não é? Mas depois, quando somos adultos e crescemos e até evitamos pensar naquilo que são realmente os grandes problemas. E nós estamos numa altura em que levávamos a vida a imaginar estes cenários e agora que ele aqui está, fazemos de conta, quer dizer, vamos ver se isto não é verdade, isto não pode ser assim. E eu acho, eu percebo a crise dos mísseis, Cuba, foi tudo muito perigoso, mas eu, curiosamente, acho que pode ser mais perigoso agora. E pode ser mais perigoso agora porquê? Porque Putin é muito mais um homem só do que foram os anteriores dirigentes soviéticos. Para o melhor e para o pior, e muitas vezes foi para o pior, mas também para o melhor, o facto de haver uma estrutura, que era o Partido Comunista e o Politburo e tudo aquilo, apesar de tudo, havia mais gente e havia mais gente à volta.
Era mais colegial.
Era mais colegial.
Mais colegial, não tem comparação.
E portanto, um homem só.
Quer dizer, o Stalin...
O Stalin é outra coisa, não é? Mas não tinha armamento nuclear.
No fim.
Pronto, mas aí as coisas já... Enfim. Mas, quando a coisa se colocou mesmo, que é com Khrushchev, havia eram organizações colegiais, havia à maneira, dentro daquele poder muito brutal muitas vezes, mas havia diferentes sensibilidades. Aquilo que nós temos aqui é um homem profundamente acossado e que eu estava a ver as imagens. Todos nós envelhecemos e portanto, as imagens nem sempre são interessantes de se ver, mas o homem que há 20 anos enfrentou a tragédia do Kursk, daquele navio nuclear, era um homem completamente diferente daquele que nós vemos agora. Este agora é como se fosse um boneco robotizado, cheio de seja do que for, não é? O outro lembrava muito mais o oficial das operações soviéticas, mas há uma coisa que se percebeu logo com o curso, que aliás o Putin depois até veio pedir desculpa, porque achava, ele não achava que tivesse mudado, ele estava de férias, e não achava que tivesse mudado nada, ter vindo mais cedo. Portanto, ele acha que o que correu mal no curso, que foi uma operação, foi a parte das relações públicas. Não percebe que o que correu mal, bem, para já o que correu mal foi mesmo, pronto, o que aconteceu no submarino. Mas note-se que pelo menos 23 homens terão sobrevivido durante vários dias, vão morrer por falta de oxigênio ou por envenenamento, e os russos vão sempre recusar ajuda, até mesmo ao limite, no fim, em que os noruegueses conseguem abrir o submarino, mas aí já está cheio de água, não é? E não, ele pede desculpa por causa da operação de relações públicas, que ele acha que correu mal. Não, porque houve um conjunto de procedimentos dos militares russos após o acidente que contribuíram para que pelo menos os sobreviventes pudessem ter sido resgatados ou ter havido uma operação efetiva de tentativa de resgate. Portanto, e logo ali, e isso é muito claro, se percebe que far-se-ia tudo o que fosse necessário para salvar a imagem das chefias militares em detrimento dos homens das baixas patentes, não é? E é aquilo que nós estamos a assistir aqui de uma forma, aquilo que é simbólico no curso, que é aquilo que está a acontecer agora. Eles não podem, se me perguntarem, eu acho que se neste momento, se pudessem voltar atrás, se pudessem fazer que não tinha acontecido aquela madrugada de fevereiro em que entraram, talvez muita gente dentro do Kremlin preferisse que isso já não tivesse acontecido, no sentido em que eles estão literalmente encurralados. E aí torna-se um momento particularmente perigoso, porque, usando a tal lógica do ataque à mãe Rússia, que pode ser, a partir agora destes referendos, muito mais alargada já para território ucraniano, criando um incidente, e aquilo que nós vimos com o Nord Stream, com estes ataques no Nord Stream 1 e 2, aliás, há um artigo que saiu ontem, está também ainda hoje no Telegraph, que chama a atenção para o seguinte: o tipo de explosões que ali aconteceram, eu estou a citar o Telegraph, porque como vocês calcularão, eu não faço a menor ideia de como é que se provocam explosões, né, em lado algum, muito, e muito mais numa estrutura submarina, com os tais graus de espessura do aço, mais as coisas de cimento, betão à volta e não sei o quê. aquele tipo de explosão, segundo eles, tendo em conta a instabilidade do mato, as correntes, todas aquelas coisas, muito provavelmente não terá sido feito através da colocação do lado dos explosivos, através de nós podemos imaginar, um submarino, o que quer que fosse, mergulhadores que chegam àquela zona, mas sim através de minas que já lá teriam sido deixadas há muito mais tempo e que terão sido acionadas a partir de umas embarcações distantes. Ou seja, este artigo, por exemplo, do Telegraph, chama a atenção para uma possível premeditação, não algo que foi decidido agora, sendo que o agora aqui é sempre muito relativo, não é? Que isto não se faz de um dia para o outro, mas para uma premeditação já deste tipo de operação, eles falam aqui há alguns meses. Portanto, nós estamos numa situação em que, e aí o António Getel deu aí um calendário, e eu acho que aí sim, estamos a entrar numa zona que antigamente, quando víamos isto nos filmes, nas bandas desenhadas, no Black Mortimer, aquelas coisas todas, havia sempre um herói que resolvia aquilo. Agora, não é como no 11 de setembro, não é bem assim. Eu acho que estamos mesmo em tempos, em meses muito perigosos, porque eu aconselho que se reveja mesmo aquele filme, A Queda, sobre os últimos dias do Hitler no bunker, e que se pense se ele, o que é que tinha acontecido se ele tivesse acesso a armas nucleares. Portanto, aquela pergunta que esta manhã se fazia aqui, se vamos ter ou não a iluminação na árvore de Natal, vocês desculpem, mas isto é mesmo assim, eu vou ter. Porque acho que nós, este Natal, precisamos mesmo de celebrar. Quer dizer, os tempos de... há perguntas que nos estamos a fazer que nunca pensámos fazerem na nossa vida, nem pensar que faríamos olhar para os nossos filhos, para os nossos familiares. E, portanto, sim, eu acho que nós merecemos este ano ter iluminação na árvore de Natal e escuso de explicar porquê, não é?
Não precisas de explicar porquê. São estes tempos que estamos a tentar interpretar ao mesmo tempo que tentamos viver e sobreviver neles e por isso mesmo, João Miguel, é importante ver o que dizem as redes.
Vamos lá. Lembrando sempre o número de telefone para onde os nossos ouvintes podem ligar até ao meio-dia, o 910024185. A pergunta que colocamos hoje é a seguinte: estamos cada vez mais perto de uma guerra nuclear. Cristina Coutinho escreve que não. Putin nunca quererá ficar na história como o líder assassino que detonou uma guerra nuclear. Putin conhece bem a diplomacia da União Europeia e joga na paz que a Europa quer manter a todo custo. É pura chantagem e aos chantagistas, escreve Cristina Coutinho, deve mostrar-se força e não medo. Ricardo Loureiro questiona: será que a Rússia quer mesmo expor a sua capacidade nuclear? É difícil acreditar que a Rússia tenha sequer alguma capacidade nuclear aproximada dos números indicados nas últimas semanas. Por isso, conclui este ouvinte, a Rússia não vai expor as suas capacidades nucleares e a única maneira de o fazer é não as utilizando. Francisco Garcia enviou-nos um e-mail lembrando uma frase de Vladimir Putin de 2018. Vou passar a ler. Nós, os russos, iremos para o céu como mártires, mas os agressores morrerão sem terem tempo de se arrependerem.
Luís Boaventura está a ligar de Lisboa. É professor. Bom dia.
Ora, muito bom dia a todo o auditório. Eu queria dizer e recordar algumas coisas que me parecem essenciais neste debate. Na política há uma definição que é ou é política que manda na economia ou é a economia que manda na política. E a Europa tem tido, infelizmente, maus políticos que, em nome da Europa e em nome dos grandes negócios do grande capital ocidental, descuraram aquilo que se chama as evidências históricas do que é a realidade da Rússia. E é por isso que nós nos encontramos nesta situação. Bom, e agora temos que atenuar os danos. Eu queria dizer que uma das vertentes mais importantes da guerra é a preparação da guerra. Portanto, quem declarou a guerra preparou-se em seu devido tempo para o fator que ia causar. Evidentemente que não controla todos os fatores, isso é impossível, todos nós sabemos. Mas no essencial, tudo estava tratado. E a guerra da subversão tem vários níveis. E essa guerra da subversão é aquela que permitiu, por exemplo, que seja em Portugal, seja, por exemplo, nos Estados Unidos, não houvesse, nas guerras que tiveram, derrota ou colapso militar. Ele foi político e foi na retaguarda. E foi feito, ao longo de um trabalho bem feito, pelo KGB e pela União Soviética, de subversão. É isso que se chama. E essa subversão que a Europa durante muitos anos fez, eu recordo os meus ouvintes, que há alguns anos uma das exigências de Putin foi que os vários livros da Europa que chegavam à Rússia deixassem de emitir, por exemplo. E elas fecharam. E isso significa que, de há muito, o Sr. Putin se está a preparar para este conflito. Claro, não era este, neste momento, esta base. Mas também queria dizer que ele, evidentemente, não iniciaria esta etapa se não tivesse, dos seus cientistas e da sua indústria militar, algumas garantias, que sejam mínimas, que terá vantagem técnica ou militar sobre o Ocidente. E é por isso que ele também anuncia que tem armas novas, que não utilizou, e que diz que tem um efeito fantástico e que dão a primazia militar. Ora, para combater o Sr. Putin, uma das armas que nós temos que fazer, nós, Ocidente, temos que fazer de imediato, é a guerra subversiva de informação ou de contra-informação dentro do território russo. E ela deve ser essencialmente dirigida às mulheres. Nos últimos 50 anos, nós temos visto que são as mulheres, em caso de guerra, que quando iniciam movimentos contra a ida dos seus filhos e seus maridos para a guerra, são aquelas que levantam mais problemas. Eu lembro só os casos da América Latina, na Argentina e no Chile, os momentos que as mulheres organizaram e que levantaram e que, pela sua resiliência, conduziram depois a processos democráticos.
Mas processos longos ainda assim.
Processos longos ainda assim. Sim. Porque é verdade que só há uma forma. Quando não há vontade combativa nos exércitos, a derrota é sempre a única resposta. E recordo também, por exemplo, que a saída de milhares de russos da Rússia para fora da Rússia é porque o Sr. Putin o quer, porque prefere ter aqueles que ainda têm iniciativa e que se poderiam opor dentro da Rússia no seu exterior. Esse também é um dos problemas. Eu recordo que, depois da Revolução Socialista, dezenas, milhões de russos saíram da Rússia, os russos brancos, e que se alojaram na Europa, inclusive a Paris, onde uma parte da nobreza russa se fixou e morreu, porque, como devemos compreender, se 3, 4, 5 milhões de pessoas saírem da Rússia, elas serão sustentadas pelo Ocidente e provocarão maior reação junto das populações ocidentais, que cada vez viverão pior por uma guerra que não declararam, mas que se levam com ela. E esta também é outra evidência. É que eu não vejo ninguém na Europa Ocidental estar em estado de guerra, porque, na verdade, a Rússia não está em guerra com a Ucrânia. A Ucrânia é um território que tem que ultrapassar para chegar à Europa. Muito bom dia, muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Luís Boaventura, muito obrigada. Aqui, falando desta guerra de desgaste, a guerra da propaganda, a guerra da subversão, como lhe chamou. José Milhazes, bom dia, bem-vindo também a este Contracorrente. Olhando para os bom acontecimentos dia. Dos últimos dias, José, estamos numa fase da guerra particularmente crítica. Tens essa percepção?
Claro que sim. E eu diria que muito, mas mesmo muito crítica, porque o desenvolvimento das coisas, recorrendo à atuação das direções russas noutras situações, leva-nos a ser extremamente pessimistas. Uma das coisas que todos nós sabemos que irá acontecer na sexta-feira é o anúncio da anexação daqueles territórios onde a esmagadora maioria entre aspas, votou pela adesão à Rússia. Eu não sei onde é que eles foram buscar tantos votantes num território em guerra e com milhões de refugiados. Bem, mas isso é outra história e só acredita quem quer de que aqueles referêndums representam o que quer que seja. Efetivamente, Putin pode apresentar uma proposta de paz como aquela de que os territórios ocupados e que votaram no referêndum passarão a ser Rússia, incluindo aquela parte que hoje ainda está nas mãos dos ucranianos, como é metade de Donetsk, uma parte de Zaporozhia, etc. E propor o início de conversações.
E, portanto, ficando, José Milhazes, o sol, entre aspas, ficando só com esses territórios?
Ficando, por enquanto, ó Carla.
Mas na proposta de paz que admites que possa ser apresentada?
Sim. Para atirar, digamos, a bola para o outro lado. Só que nós sabemos que a Ucrânia não vai aceitar. Não pode. O Zelensky não pode aceitar.
Tem dito isso, de resto. Exato. Mas pode haver pressão para que Zelensky aceite.
Quer dizer, eles estão a matar a Ucrânia. Aqueles que vão fazer pressão vão matar a Ucrânia. Porque hoje o porta-voz do Putin já disse que, no mínimo, o objetivo da operação militar é fixar aquilo como território russo. No mínimo. O máximo é acabar com a Ucrânia. E se políticos ocidentais obrigarem a Ucrânia a vergar-se, as coisas não vão ficar por aqui. Não vão. Vão continuar, porque a Rússia vai exigir a desmilitarização e vai exigir mais sei lá o quê. E se acontece aquilo que Dmitry Medvedev ontem previa, é que os cobardes dos europeus não querem estragar a sua linda vida e vão recear um ataque nuclear, então nós o que iríamos ter não é o fim da guerra, é o prelúdio para uma guerra ainda maior, pode não ser imediatamente, pode não ser, claro que não vai ser até ao Natal, e aí a Helena vai ter a oportunidade de acender a iluminação.
Claro que sim.
Mas o que nós estamos aqui é a ver que se o Ocidente, o chamado Ocidente, não aceitar, Putin pode recorrer à chantagem das armas nucleares táticas. Isto é cada vez mais evidente. A mim faz-me lembrar muito, eu não, nessa altura ainda era pequeninho, como devem imaginar, em 1962, mas estudei e li muita coisa sobre isso. O ambiente faz lembrar a guerra dos mísseis ou a guerra das Caraíbas, a crise dos mísseis ou a crise das Caraíbas de 1962. Que nós podemos estar, a humanidade, toda a humanidade pode estar por um fio. Daí que, este momento é perigosíssimo, e os dirigentes ocidentais têm que compreender com quem é que estão a tratar. E não entrar no jogo, na lógica de Putin. Porque, efetivamente, neste momento, porque é que Putin agora faz estes referêndums à pressa, mesmo violando a lei russa? A lei russa diz que um referêndum deve ser anunciado pelo menos 60 dias antes da sua realização. Aqui foram 3 dias. E porquê que ele faz isto? Exatamente para fugir para a frente ao mesmo tempo que tenta amedrontar o Ocidente, ele vai tentar aumentar a sua base de apoio na Rússia, que hoje está um bocado, digamos, mais reduzida, que é dizendo: isto é uma guerra do povo, é uma guerra contra a NATO. A NATO é o Napoleão e o Hitler dos nossos dias. Nós temos que defender a nossa pátria, etc, etc. E assim tentar mobilizar a sociedade russa. Mas pelos vistos, a sociedade russa não está lá para muitas mobilizações. Até porque são poucos aqueles, digamos, aquelas pessoas com cérebro, com massa cinzenta, que acreditam que os ucranianos são os nazis da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que nós neste momento estamos a ver uma votação muito mais aberta e democrática na Rússia, que é a votação com as pernas. Os milhares de pessoas que estão a fugir da Rússia, que já são algumas centenas de milhares, e este número tende a aumentar. E ele não aumenta mais depressa devido às dificuldades nas fronteiras. Senão, este número já teria sido multiplicado por 3 ou 4 ou 5.
Zé, desculpe interromper. Houve aqui um ouvinte que chamou a atenção e que fez um paralelismo que não parece ser destituído de senso, que é o seguinte: ele recorda, não é, que quando da Revolução, em 1917, também, se mais tarde se impede as pessoas de sair depois até daquilo que veio a ser a União Soviética, no início não. Ou seja, muitas pessoas saem e deixam de sair essas pessoas, até porque elas eram elas, na verdade, o foco de uma possível contestação.
Claro, e esse ouvinte tem toda a razão, Helena. Tem toda a razão. E ainda aqui é preciso assinalar uma coisa. Estão a fugir quadros preparadíssimos. A Rússia está a perder milhares de especialistas em altas tecnologias. Só que aqui há um problema. O problema que se coloca aqui é que muitos destes refugiados só passaram a compreender ou querer compreender o que se passa quando a questão chegou ao pelo deles. Muita desta gente apoiou Putin na Crimeia, apoiou a invasão da Ucrânia, etc., por aí fora. Porque uma coisa é nós estarmos no sofá a ver guerras e a comentar as guerras e ver a vitória dos nossos, que é constante segundo a propaganda, e outra coisa quando chega à casa o papelinho a dizer: amanhã vais para a tropa.
Isso pode ser um ponto de viragem até na opinião pública russa.
Quer dizer, isso vai demorar muito tempo. Ainda eu penso que vai demorar muito tempo, como me dizia uma amiga russa que conhece muito bem a sociedade e vive lá, e ela dizia-me, e eu dizia-lhe: oh, mas agora isto, com o caos que está, pode começar uma guerra civil ou o regime pode ruir. E ela disse-me uma coisa que me preocupa muito, que é: antes disso, Putin vai utilizar o nuclear. Para não permitir a queda do próprio regime. E neste momento, as coisas estão muito confusas na Rússia, até porque já começam a aparecer vídeos de mobilizados que já foram feitos prisioneiros por as tropas ucranianas. Eles não estavam preparados. Foram mandados para a frente sem terem qualquer tipo de preparação. Mas isto só se vai refletir na sociedade russa em caso de mobilização geral e do número de mortos aumentar várias vezes. E se Putin não conseguir convencer a sociedade russa de que esta guerra é uma guerra do povo, aí ele está em maus lençóis. Eu, por isso, acho que Putin está a enfiar num buraco cada vez mais pequeno, de onde vai ser muito difícil ou impossível sair inteiro, mas antes disso ele pode fazer grandes estragos.
E a resposta ocidental, José Milhazes? O que é que vês acontecer?
Carla, e eu, se queres que te diga, eu vou dizer tendo em conta a política passada da União Europeia e dos Estados Unidos, eu diria que se Putin utilizar uma arma nuclear tática, a NATO e a União Europeia e os Estados Unidos talvez não reagem logo, ao mesmo nível ou a um nível superior, porque têm medo de tudo e de mais alguma coisa. Daí que é muito difícil prever como é que o mundo ocidental vai reagir a esta situação. E eu aqui quero acreditar mais nos chineses e nos indianos, que venham a fazer uma pressão maior sobre Putin para que Putin acalme os instintos de que neste momento está possuído. Agora, quanto à reação do Ocidente, é sempre um problema, porque têm que pensar, têm que arranjar consensos, têm as opiniões públicas, provavelmente até poderão sair milhares de pessoas na Europa para a rua a exigir que a NATO e o Ocidente não intervenha em caso da Rússia lançar uma arma nuclear tática contra a Ucrânia. E isto aqui é que torna também, é mais uma das componentes, que torna esta situação impossível. E que volto a lembrar, que tornam a situação impossível, e não só. Será um enigma, e eu não quero ser pessimista, eu quero ser um otimista prevenido.
Esse conceito não conhecia, acho uma expressão fabulosa.
E volto a dizer à Helena, vamos ver, eu gostaria muito de voluntariamente acender as velinhas do Natal. Mas estamos a chegar a um ponto em que a situação se pode descontrolar, e é que uma bomba estratégica, se for lançada num lugar, vai matar milhares de pessoas. Uma só bomba.
Sim.
Quer dizer, os ocidentais podem dizer: caiu na Ucrânia, mas nós não queremos que caia no nosso território. É muito difícil fazer um prognóstico tendo em conta a mentalidade dos dirigentes russos, tal como eu a conheço. Ali não há humanismo. Vejam as declarações do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Aquele senhor, se existir alguma coisa pior do que o inferno, ele vai para lá. Que não tenha dúvidas.
Sim.
Espera que encontre lá o Putin na mesma altura.
Vamos ver como o que vai acontecer a seguir, e percebemos e explicaste bem como este momento é crítico. José Milhazes, obrigada, bom dia para ti.
Bom dia.
Vamos ao encontro da opinião do João Fernandes, que é economista. Enviou-nos uma mensagem de áudio, ele está a ouvir-nos em Braga.
Muito bom dia. Eu julgo que existem várias correntes de pensamento sobre o que levou à guerra e o que vai na cabeça de Putin. Existem três de diferentes sentidos. Um que apoia a Rússia, apoia, justifica o que está a fazer, no sentido em que se está a defender da NATO e dos países que estão se a aproximar da sua área de envolvência. Há quem diga que realmente ele está numa senda imperialista, saudosista da União Soviética, e há quem defenda também, que também julgo ter algum sentido, que é tudo uma guerra económica, visto que se encontraram bolsas de gás e petróleo na Ucrânia, que podiam pôr em causa o seu domínio energético no mercado europeu, e que realmente eles tiveram que fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. De uma das razões, estamos a falar de uma pessoa que não tem valor à condição humana, e que tem que ser assumidamente por toda a gente condenado, e que não existem qualquer dúvida sobre esta questão. No entanto, existe uma última lógica, que essa sim eu julgo que seja mais preocupante a médio e longo prazo e mais profunda, que é uma guerra cultural. Existe um poder subjacente da Igreja Ortodoxa e do discurso do próprio governo, que estão a combater um Ocidente que já não tem qualquer tipo de sentido de valor ou de grandes identidades, porque tudo hoje em dia está numa cultura marxista woke do cancelamento, e que basicamente estão a combater uma guerra em função dos valores que eles julgam mais conservadores, sobre a família, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre os idosos, e que, de certa forma, até se fizermos um respaldo sobre o que anda a acontecer em Portugal com os nossos idosos, foi o programa de ontem, sobre a importância que na segurança e na defesa agora querem criar planos de igualdade de género. Quer dizer, realmente o sentido do Ocidente sobre isso a nível cultural tem alguma razão de ser, e ele também tenta agarrar-se aí para ter a população ao seu lado, e aí é uma guerra que, mediante a hegemonia da esquerda na comunicação social e em tudo o que passa, é uma guerra que vai ser mais difícil de ganhar. Nós estamos realmente numa sociedade sem valores, uma sociedade que cada vez tende a não ter um sentido de ser para a vida e uma identidade que lhe rege e que estrutura a sua sociedade, em prol de um politicamente correto, de uma cultura sem qualquer tipo de fundamento e de estrutura por trás. Isso realmente leva a quem está de fora a ganhar algum tipo de argumento para que as coisas avancem como estão a avançar, porque é uma guerra de valores no final de tudo. Gostava só de dar este ponto, e gostava também que, se fosse possível, o discutissem. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, João Fernandes. Vários níveis de guerras, também uma guerra cultural, uma guerra de valores. O Guilherme Carregal está a ligar da Maia, é vendedor, bom dia, está agora em direto no Contracorrente.
Bom dia, Carlos, e bom dia para toda a equipa. Eu tenho ouvido, assíduo, hoje empreguei-me um bocado por causa do nuclear. Estamos a bater muito no nuclear. Aquilo que eu sei sobre o nuclear podem chamar uma treta, mas eu tenho factos que podem comprovar se sim ou não. Vou-lhe dar um exemplo. 9 anos antes da Covid chegar ao planeta, foi-me dito a mim e a quem estava na plateia em que eu estava, que nós ainda iríamos andar todos de máscara. E as coisas aconteceram. Mas antes de me ter dito isso, já em tempos mais atrasados, não foi dito a mim e a todos que estavam comigo que a bomba atómica que já foi lançada pelos Estados Unidos não fez só mal aqui no planeta Terra. Fez muito mais para além do planeta Terra. E então que não iria ser mais permitido o ser humano usar a bomba atómica. Foi-nos dito, e isso é tudo top secreto, que se reuniram quem se tinha que reunir, não é daqui do nosso planeta, que se reuniram com todos os líderes dos Estados, garantindo-lhes que não os deixavam tocar no botão. Logo que eles pensem nisso, eles em 7 minutos põem-se cá. E nenhum líder vai conseguir fazer isso. Escusam de andar a assustar as pessoas com essa história do nuclear. Sim. Eu não acredito. Esta é a minha convicção.
É uma...
Até porque aquela história do andar todo de máscara também se concretizou. Tenho mais medo daquilo que me foi dito, ou que nos foi dito, do que venha a seguir à Covid, do que esta história do nuclear.
Do que o nuclear. Não acredita, então, Guilherme Carregalo. Obrigada, bom dia. Helena Matos, há uma dramatização excessiva da guerra que também é preciso alimentar. Todas as hipóteses estão mesmo em cima da mesa neste momento.
É assim, se Putin tivesse menos só, eu achava, menos só, quer dizer, em termos daquilo que é a forma como exerce o poder, eu acharia que poderia haver uma dramatização. E nós vivemos muitas vezes de cenários de dramatização. E aí eu acho que é interessante verificar como nós... É quase, muitas vezes, como se fosse uma lógica de ficção, não é? Nós estamos muito viciados em lógicas de ficção, isso nota-se muito, apresentamos sempre as coisas como muito dramáticas, em sempre alguma coisa, vivemos muito destas encenações, até coisas tão simples quanto para comprarmos uma viagem para algum sítio, seja o último a conhecer este paraíso, aquela lógica do que se pode acabar, portanto, a dramatização faz parte daquilo que é usado como lógica para nos motivar. Eu creio que dentro de algumas décadas, porventura, nós, e a comunicação social é muito parte nisso, nós estudaríamos o que foram a criação dos climas de dramatização nesta pandemia, em que se perdeu em absoluto toda a racionalidade e em que nós vimos, por exemplo, como a comunicação social adotou uma linguagem e uma atitude que nem muitas vezes em cenários de guerra, porque em cenários de guerra considera-se que se deve também dar voz ao outro lado, mesmo países que são atacados e tudo isso, e procura-se de alguma forma que haja, é claro que há um lado, há uma posição, mas procura dar-se voz e isso não aconteceu durante a pandemia de maneira nenhuma, tratando essas pessoas como negacionistas, todas essas coisas, simplesmente pessoas que estavam a questionar procedimentos para enfrentar a doença. Portanto, eu acho que sim, só que é como se nós gostássemos dos cenários de dramatização como quando estamos a sonhar e pensamos, não, isto é um sonho, isto é mesmo só um sonho, não é? E quando sabemos que não vai acontecer. Quando, pelo contrário, é muito provável, ou fortemente provável, ou tem condições para acontecer, aí nós adotamos a lógica do nosso Presidente da República, que é, nós não, com o BCE, não se fala, não se diz, porque então assim é que pode vir a inflação e a recessão. Portanto, a ideia de que o próprio, quando a coisa é mesmo séria, existe a ideia de que o próprio discurso, não é, pode detonar o assunto. Portanto, eu creio que se calhar neste momento, nesta matéria, e ao contrário até do que aconteceu muitas vezes no passado, até porque se pressente que pode mesmo ser sério, sobretudo na medida em que não é preciso ser uma pessoa que acompanhe muito as questões de política internacional para perceber que, imaginemos, nós estamos num lado do mundo, salvo seja, que num bloco, em que as decisões para serem tomadas, nós sabemos, mesmo por exemplo a questão do recurso a armas nucleares, nós sabemos que temos a NATO, temos a União Europeia, há um conjunto de pessoas, de instituições, de pesos, contrapesos, que às vezes até levam uma imobilidade muito grande, mas que as coisas, não há ninguém só a tomar uma decisão, para nossa grande sorte. E a ideia de Putin como alguém que está também muito mais só do que estiveram os anteriores líderes soviéticos e em que se espera que seja a China a conseguir, de alguma forma, exercer ali uma pressão decisiva, e eu nem imagino que será uma pressão decisiva exercida sobre a China, pela China, Portanto, dá um pouco conta de como nós percebemos que as coisas estão mesmo a ficar sérias. É um bocadinho, vocês lembram aquelas pessoas ou que fumam muito e depois vão ao médico e ele lhes diz que têm um cancro de pulmão e deixam de fumar na hora, alguns, ou as pessoas que de repente adotam ali uma atitude, aquilo que não podia ser. Portanto, não, eu acho que nós estamos um bocadinho nesse momento e sabemos que este é um momento muito sério e por isso, até se calhar com alguma sabedoria, estamos a lidar com ele com menos dramatização do que é costume e se calhar do que aquilo que ele implicaria. Eu, de qualquer forma, tenho a dizer-vos que estou cada vez mais interessada na figura do Medvedev, porque ele parecia quase assim, os Emanuel usou a expressão, foi homem de palha ou boneco de palha, qualquer coisa assim para o referir. Homem de palha. Havia quase, ele tinha quase até uma cara assim de bonequinho, de um desenho animado, ao passo que o Putin tinha, era uma beleza soviética, não é? Ele tinha assim um lado. E eu noto que este é um homem que começa, ou pelo menos declara a sua intenção no início de diminuir a dependência da Rússia do gás e do petróleo, portanto diversificar as questões do ponto de vista energético. Se quisermos até algum combate à corrupção, que é uma coisa, é sempre um pau de dois gumes, porque nos países mais corruptos, muitas vezes os grandes corruptos combatem a corrupção, mas pronto, havia ali alguns sinais que poderiam permitir que poderia haver ali uma rota governamental, de, pelo menos procurar um maior bem-estar para o povo russo. E nós neste momento vemos este homem a fazer declarações em que não é a questão de secundar o Putin, é quase de exponenciar aquilo que o Putin diz no sentido de uma lógica de enfrentamento. Por outro lado, chegam também aquelas informações de que ele estará mais, o tal chamado partido da guerra versus o partido da paz, seja isso o que for nestes momentos, no Kremlin, de que ele estará mais favorável a uma intervenção mais que inclua mesmo o recurso ao armamento nuclear. E aqui, porque nós podemos imaginar, e eu vejo muito o Putin como alguém que está, não está fisicamente bem, que é visto como um perdedor, que ele mesmo terá noção de que neste momento é um perdedor, é o homem a quem o Erdogan já fez esperar antes de uma reunião. Está ali todo um conjunto de sinais de um declínio que o próprio não deixará de entender. Mas agora, e os senhores que se seguem? Ou os senhores que estão na calha? Como é que são? Esta figura do Medvedev, o que é que quer? O que é que pretende? O Putin está doente, mas o Medvedev aparentemente não está. Portanto, não se pode definir, não se pode pensar naquela questão da depois de mim o caos, o fim, não há mais nada. Quem é que é este homem? O que é que ele quer? Portanto, há aqui uma lógica, se quisermos, de fim de tempo, que faz sentido de raciocínio, quando, na perspectiva do Putin, mas quando nós pensamos no Medvedev e entendendo o Medvedev como um possível sucessor do Putin, o que é que isto quer dizer? E depois temos aquele enorme enigma que são os militares. Nós estamos habituados às estruturas militares que, no limite, procuram de alguma forma evitar que sejam as forças armadas e os militares a pagar, e eles pagam no verdadeiro sentido do termo, o custo de más decisões políticas. Os militares russos estão, de facto, a sofrer essas consequências dessas más decisões políticas. Não talvez tenhamos ou acalentemos a esperança de que os militares façam o que tem de ser feito para que, no limite, não sejam eles a pagar ainda mais as consequências de algumas decisões que venham a ser tomadas por homens como Putin ou Medvedev, mas até agora não temos visto grandes sinais. E sim, eu fiquei, de tudo o que temos visto desta guerra, e vemos as manifestações e os relatos e as torturas e as valas comuns, eu acho que tudo isso esperava, ou pelo menos quem de alguma forma acompanhou aquilo ou seguiu as notícias da antiga União Soviética e depois da Rússia, quer dizer, não subestimava de maneira nenhuma que tudo isso pudesse vir a acontecer, mais as violações, tudo isso digamos que faz parte
da mala com que os russos, na velha tradição soviética, chegam a estes conflitos. Mas ontem vi algo que de facto não tinha pensado ver. Foram as imagens daqueles homens a saírem da Rússia. Não pensava ver. Não... Há ali, eu não pensava ver, mas acho que não sou a única nesta minha surpresa. Acho que o Kremlin também não tinha pensado ver. E acho que muitos líderes europeus, mundiais, também não tinham pensado ver. Porque durante muito tempo os russos foram impedidos de fugir. Realmente tinham saído os tais russos brancos, que depois há uma outra parte terrível da história dos russos brancos, que é quando o Stalin começa a mandar pessoas para matar os seus dirigentes. É certo que os russos brancos puderam sobreviver em vários países da Europa e construíram comunidades, mas também é certo que qualquer russo branco que se declarasse publicamente contra a União Soviética tinha uma morte mais ou menos triste, quando não um sequestro, com a conivência do Partido Comunista Francês, por exemplo, nos que foram levados da França para a Rússia, para depois aí serem executados. E estas imagens, o que é que elas querem dizer? Porque não estamos a falar da fuga de um bailarino, três atores, dois cientistas e cinco professores. Nós vimos uma fila de homens a caminhar, muitos, muitos homens. Ou seja, nós vimos durante semanas as imagens das mulheres ucranianas a sair da Ucrânia, com os filhos, eram basicamente mulheres, e ali naquelas filas também havia mulheres, mas havia muito mais homens. Diz-se, não estavam em idade de combater, já não tinham idade para combater, mas também não eram assim tão velhos. E portanto...
Não, mas há indicação que já foram chamados pessoas com 57 e 60 anos. Enfim, portanto, enganos da burocracia.
Mas porque naquela coisa fila estavam homens
em idade. Há uma coisa que uma explicação que eu já ouvi, eu não sei se alguém aqui leu um livro impressionante, sobre um livro sobre o que foi o regime soviético, que chama-se Os Filhos da Rua Arbat.
Sim.
Nesse livro, uma das coisas que é mais marcante sobre a forma como funcionavam aqueles regimes era as chamadas cotas. Portanto, e determinava-se, por exemplo, que uma região íamos combater os trotskistas. E determinava-se que a cota é que em cada organização era preciso encontrar 30%, por hipótese, de trotskistas. Houvesse ou não houvesse. Tinham que cumprir a cota dos 30%. E, portanto, eles iam por ali adiante até chegarem aos 30%, fossem as pessoas o que fossem. Aqui, disseram, tens que mandar, por hipótese, 3 mil soldados. E eles começam nos 19 anos e vão até aos 60, que é quando conseguem os 3 mil. Portanto, aquilo funciona assim. Forma daqueles neurónios se ligarem uns aos outros.
José Manuel, e nos minutos finais, ouvimos aqui, quer José Milhazes, quer o professor António José Telo, a falar da China como um elemento que pode ajudar a desbloquear China e Índia. Devemos também pensar nisso como uma alternativa real para aliviar aqui
esta escalada. Neste momento é o maior obstáculo a que Putin tenha a tentação de carregar no botão é a China. Porque, enfim, não quero estar enganado, mas eu diria que para a China isso é definitivamente uma linha vermelha. Portanto, a China tem noção de que não se pode passar essa linha vermelha, porque toda a doutrina de expansão da China não é baseada em comportamentos com esse nível de agressividade. Há comportamentos agressivos, mas nada que tenha a ver com isto. E
ninguém faz negócios em áreas contaminadas.
Mas não é só isso, quer dizer, digamos, a Ucrânia, se ficar destruída, não é um mercado muito importante para a China. Simplesmente há a noção de que a China depende em absoluto da globalização. Nós estamos a assistir já a uma desglobalização, a China está a começar a ter crescimentos medíocres, com o que não pensava, é evidente que isso tem a ver com a política do Covid-0, a China percebeu que a sua aparente superioridade em algumas áreas não é assim tão grande como isso. Quer dizer, quando digo aparente superioridade, aqui há 10, 12 anos, quem é que já tinha ouvido falar dos Huawei ou dos Xiaomi como sendo marcas de telemóveis? Na altura eram uma coisa nova que tinha aparecido, que eram os iPhones, que estavam a destronar os... Os Nokia. E depois vieram os Samsung. E de repente nós temos telemóveis de altíssima qualidade, capazes de competir com estes, de marcas chinesas.
E bem mais baratas.
Mas agora, uhum. E bem mais baratas. Mas agora, atenção, o que aconteceu com a vacina? Com a vacina eles não chegaram lá. A vacina chinesa é um fracasso. Tal como a outra, como a russa. Portanto, há, e eles têm a percepção de que as biotecnologias, e é neste domínio que nós estamos, vão ser, porventura, tão ou mais importantes, eu até diria que tão ou mais importantes, como as tecnologias de informação, onde eles alcançaram níveis muito elevados. E, portanto, ao contrário na China ainda há a cultura do mandarim, e, portanto, que é uma cultura meritocrática para todos os efeitos, não é? Ao contrário da Rússia, não é? Portanto, na Rússia não há essa cultura. E por isso eu acho que a China não pode permitir que o nível, quer dizer, a guerra tem que ficar localizada, não pode sair dali, não se podem dar determinados passos. E eu creio que essa mensagem também foi passada ao Putin na cimeira de Samarcanda. E é por isso que o Putin está a tentar resolver o problema sem chegar lá, apenas pela pressão psicológica. Mas há um lado de sobrevivência do próprio Putin que não sei até onde é que ele vai, porque a certa altura nós vemos que há líderes que arrastam tudo com eles, não é?
Vamos ver, vamos ter de acompanhar a expressão, a palavra fácil para dizer que não sabemos como é que isto vai acabar. Para já, feito este ponto de situação no Contracorrente, amanhã um outro tema, Helena Matos e José Manuel Fernandes.
Eu vou já
até amanhã.
Começar a desembrulhar as iluminações.
Vais
de Natal.
Desembrulhar, eu ajudo-te a acender as luzes.
Este programa teve a ajuda à produção da Google. Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.